Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o senador Magno Malta, na verdade, mais uma vez, coloca o dedo na ferida. E essa ferida, ela tem cura. Ao mesmo tempo, quando nós temos usado a tribuna dessa casa, quando eu fiz um projeto de lei de decreto legislativo, é para que nós possamos dar o direito para o nosso jovem. Muitas pessoas, às vezes, entendem, temos que diminuir a idade penal. Eu falo o contrário. Nós temos que dar para os nossos jovens de 16 anos, 17 anos, o direito de responder pelos seus atos, ter uma carteira de habilitação, ter o direito de ir numa discoteca, ir numa festa, frequentar todos os eventos, como os demais que têm 18 anos acima. Infelizmente, o nosso jovem hoje, eles são aptos para poder votar nos políticos. São aptos para votar em presidente, em vereador, deputado federal, deputado estadual e para governadores, senadores. Mas quando falo para ter responsabilidade e ter independência própria, aí dizem alguns políticos que eles não estão aptos, que eles não têm e não respondem pelos seus atos. Isso é inconsistente, isso é irresponsável quem fala uma coisa dessa. O meu projeto de decreto legislativo para as eleições de 2014 é para que a população do Brasil, a exemplo de São Paulo, 93% quer e conclama o direito à independência a partir dos 16 anos. É isso que eu busco no meu projeto de decreto legislativo. Já que o Senado, já que a Câmara dos Deputados, o Congresso em si, não define as leis que estão na gaveta mofando. Então, portanto, deixemos que a população decida nas urnas, no mesmo tempo, num plebiscito, aonde a população não aguenta mais. Um dia é dentista, outro dia é o acadêmico, outro dia é filho de um agricultor, outro dia é filho de um operário, outro dia é o filho de um comerciante. Enfim, até quando vai ficar dessa maneira? Então, o projeto de lei é para beneficiar os jovens decentes desse país. Bom, mas já que vai pegar a menor idade penal até 16 anos, aqueles que pisam na bola, taca neles, justiça neles, para responder pelos seus atos. Os Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, que serve de exemplo, e é um líder mundial, é a partir dos 11 anos. Nós aqui não conseguimos colocar para 16 anos, mas ao mesmo tempo ser jovem serve para nos eleger. E quer responsabilidade muito maior que isso, presidente? Não tem. Então, portanto, eu sou a favor desse meu projeto de decreto legislativo e conclamo, igual o senador Magno Malta, que toda a juventude, que todos os nossos jovens, não só os de 16, 17 anos, mas um jovem de 14, de 15, de 13, começa a trabalhar em cima disso. Qual é o jovem? Qual é o filho nosso, senador? Que hoje o neto não quer dirigir um carro com 16, 17 anos. E aí o pessoal fala, mas ele tem capacidade, tem condições? Ele é muito mais motorista do que muitos igual a nós da nossa idade. Não estou aqui desfazendo nós, mas com certeza a experiência que a gente tem de vida no dia a dia, muitas vezes nos retrai. E o jovem, ao mesmo tempo, com a experiência que quer e o gosto da vida, quer contribuir muito mais. Mas hoje ocupei a tribuna desse Senado aqui, primeiramente, para agradecer a Deus e, ao mesmo tempo, dizer que na CAI hoje nós aprovamos lá, na nossa reforma tributária do ICMS, para que os estados da região amazônica tenham uma alíquota de 12%, aqueles que têm as áreas de livre comércio, exemplo Amapá, exemplo o Acre, exemplo Rondônia, que é Guajará-Mirim, que Guajará-Mirim tem 95% de área preservada, mas ao mesmo tempo tem uma área livre, capenga, funcionando pela metade. E é muito fácil ficar falando da Amazônia para preservar o planeta, para purificar o ar, mas, ao mesmo tempo, muito se esquece que nós, na Amazônia, se tirar o polo industrial, a exemplo de Manaus, infelizmente, aqueles 2 milhões de pessoas vai para Juquira, vai para o mato adentro, vai para a floresta desmatar, e é isso que nós não queremos. O que nós queremos é agregar valor e produzir muito mais, ser competitivo a nível nacional. E, ao mesmo tempo, ficou aprovado que a matéria-prima local, nos seus estados, a exemplo de Rondônia, a exemplo de Guajará-Mirim, se trabalhar na parte madeireira, trabalhar na parte de móveis, pode mandar seu produto competitivo para fora. A exemplo do couro, O nosso corro hoje sai para gerar emprego em Franca, São Paulo, ou em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, ou gerar emprego na China, ou na Europa. Enquanto isso, deixa de gerar emprego no nosso estado, quando nós podemos agregar valor e ser competitivo no mercado internacional, no mercado nacional, com o nosso couro produzindo a indústria local, cintos, calçados e carteiras e demais utensílios de uso pessoal de todas as pessoas. Mas além disso tudo, no último dia 1º, o Diário da Amazônia e ao mesmo tempo o Jornal Estadão do Norte publicou matéria aqui, não vou citar o nome de um colega aqui parlamentar, em respeito. Mas como se esse colega parlamentar nosso aqui fosse um milagreiro. Como se o nosso parlamentar aqui de Rondônia fosse um mágico. Porque ele diz aqui na matéria, que eles dizem o seguinte: olha, liberamos a ponte, liberamos o viaduto, liberamos lá a duplicação de Ji-Paraná, que foi uma conquista do senador. Eu quero dizer que, primeiramente, é uma conquista do povo do meu estado. Segundo lugar, aqui diz na matéria que o senador lembra que coordenou a inclusão de uma emenda em 2009 para 2010, no orçamento da União, emenda de bancada, para poder fazer essa duplicação na cidade de Ji-Paraná. E os recursos não foram empenhados, os recursos não foram liberados. Isso foi em 2010. Eu fui governador até março de 2010, depois não tive mandato. Mas não aconteceu nada. Mas em 2011, aí sim, diz ele, o Ministério do Transporte e o DINIT, comandado na época por Alfredo Nascimento, nosso amigo e parceiro, que me recebeu lá várias vezes, acompanhado do senador, ex-governador do Mato Grosso, Blairo Maggi, junto também com a nossa bancada de Rondônia, coordenada pela deputada Marinha, e os demais senadores do nosso estado, como o senador Halpe, nós fomos lá pedir, não só pela BR-364, fomos lá pedir pela 429, para concluir o asfalto e fazer as pontes novas. Fomos lá pedir pela ponte de Guajará-Mirim, a ponte binacional com Guajará-Mirim. Fomos pedir pela 425, fomos pedir pela ponte que vai para o Rio Branco do Acre. Fomos lá solicitar, pedir, reivindicar pela ponte do Rio Madeira-Porto Velho a Manaus pela 319. Hoje a BR-364 é só buraco. É o povo inteiro que trafega naquela rodovia, critica todo mundo, critica a classe política e critica a bancada. Aí sim, então aí, quando a estrada está cheia de buraco, a culpa é da bancada federal. Aí ninguém quer ser o pai da criança. Mas quando o DENIT faz uma obra, eu tenho um documento, solicitei do DENIT ano passado, se tinha mérito de algum parlamentar individual das marginais dentro de Ji-Paraná e dos viadutos dentro de Ji-Paraná. E o DENIT me respondeu que não, que era recurso próprio do Ministério, que é um trabalho da bancada. E foi, presidente, um trabalho da bancada nossa do estado de Rondônia. E aí muito me estranha. Um jornal até que tudo bem. Pode até colocar que o cidadão fez tudo porque é proprietário. Eu podia fazer isso também na rádio que tenho lá. Mas não faço respeito ao povo do meu estado. Mas colocar aqui como colocaram. Olha, senador está feliz porque liberou o viaduto, liberou as duas pistas, liberou o centro de Ji-Paraná. Eu quero dizer para o povo de Ji-Paraná, o povo do meu estado, esse não foi um trabalho sozinho de um senador só. Porque se ele fosse bom, tinha feito em 2010. Tinha liberado lá em 2010. Não liberou em 2010. Tanto que é verdade que tinha em 2010 12 milhões de reais para fazer o anel viário. Não tiveram competência para licitar os 12 milhões para asfaltar o anel viário de Ji-Paraná. Fizeram uma inauguração pro forma aqui, como se aqui fosse simplesmente a festa de um parlamentar só. Eu não sabia que uma andorinha sozinha consegue fazer um verão nessa República Federativa do Brasil. Eu sei que essa casa aqui é composta de 81 senadores, 500 e poucos deputados federais, que a maioria apoia o governo federal. Que nós demos sustentação aqui no governo federal. E que nós temos ido até poucos dias atrás, semana passada, sob a coordenação do nosso coordenador da bancada de Rondônia, o Nilton Capixaba, fomos lá mais uma vez com a equipe do DENIT, com o diretor do DENIT. solicitada a BR-364, que foi dada ordem de serviço no mês de agosto do ano passado, e estava um abandono de Pimenta Bueno, a cidade de Ouro Preto, cheio de buraco de Metz, a Ji-Paraná. De Vilhena a Pimenta Bueno é um caos só. É como eu disse no discurso meu aqui há poucos dias atrás, é BR-364, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Diminuiu 70% os buracos da BR-364. Onde é que tinha 3 buracos, senhor presidente? Virou um só. Então diminuiu 70% dos buracos da nossa rodovia. Aí, ninguém diz aqui no jornal, ninguém diz aqui na televisão, ninguém diz no rádio, que é de alguém individual. Mas aí é a bancada inteira que está cobrando. Só falta amanhã, quando nós conseguirmos fazer a duplicação de Vilhena até no Piraculino, passando para o frigorífico de Vilhena, do Friboi, a duplicação para evitar acidentes, porque tem 1.500 empregados no frigorífico, só falta amanhã dizer que o mérito é do parlamentar de Vilhena. Ou melhor, vamos dizer que amanhã a duplicação das marginais dentro da cidade de Ariquemes seja concluída pelo DENIT. Aí vão dizer que o parlamentar daquela região é o padrinho, é o pai daquela criança. Ou também vão dizer que, de repente, na cidade de Ouro Preto, fazendo as marginais, também é do parlamentar de Ouro Preto, que é o meu amigo Carlos Magno, ex-prefeito, ex-secretário, um grande lutador e um guerreiro. Quando ele também diz que é um trabalho de todos, em busca de fazermos da BR-364 um modelo de obra rodoviária federal para poder integrar cada vez mais a região norte com o centro-oeste e o sul do país, e o nordeste também. E aí eu pego o jornal, aonde o jornal diz o seguinte, olha o que que diz aqui, ó. Olha comigo aqui, gente. O senador lembra que coordenou a inclusão de uma emenda de bancada no orçamento da União em 2010. No entanto, essa é a palavra dele, no entanto, esta emenda não foi contemplada. Esta emenda não foi empenhada em 2010. Tanto que conseguimos assegurar os recursos diretamente com o então ministro do Transporte, Alfredo Nascimento, em 2011. 2011, esse senador é parceiro, foi parceiro, estava junto. Eu estava junto no Ministério do Transporte. Eu não vou admitir que um colega meu vá no meu estado e minta para o meu povo. Não dá para aceitar, senhor presidente. Quer se promover politicamente para o ano que vem? Não tem problema nenhum. Pode até dizer, eu sou de Ji-Paraná, eu sou do estado, sou dessa região e fui mais vezes no DENIT. Ótimo. Não fez mais do que obrigação fazer isso? Porque automaticamente a gente sempre defende mais em redor da casa da gente. Mas dizer que isso é mérito sozinho, que foi ele sozinho que conseguiu. E os outros senadores? Senador Ivo Cassol, senador Halpe. Senador Halpe que já está aqui pelo segundo mandato. E a deputada Marinha, ex-coordenadora? Vai ficar calada, deputada? A senhora foi coordenadora 2 anos? A senhora coordenou nossa bancada? Nós fomos juntos no Ministério do Transporte? Nós fomos juntos no DENIT? Vai deixar os outros ficando fazendo festa com chapéu alheio? Até quando isso? Agora os buracos da BR aí não. Aí nós estamos indo junto no Ministério do Transporte, nós estamos indo junto no DENIT, nós estamos indo junto na presidência, no Palácio, para cobrar a duplicação e a recuperação da BR-364. Agora, quando é para poder liberar o trânsito da rodovia, da duplicação dentro de Ji-Paraná, para inaugurar o viaduto com autoridades locais, é muito fácil fazer festa com o chapéu do governo federal. Aqui diz no próprio jornal, o recurso que colocou de emenda em 2010 não liberou. Não fui eu que escrevi, foi ele mesmo que falou. Não liberou. E o recurso empenhado foi do orçamento de 2011. Eu já era senador, eu já estava junto. Tanto que a minha amizade com o senador Alfredo Nascimento é grande, que dentro do estado de Rondônia, o PR, o Partido da República, hoje quem preside é minha irmã. Essa parceria que a gente tem, então não é de agora. A amizade que a gente tem lá de trás, quando ele era prefeito de Manaus e já era senador. Então ele não tem só um compromisso com o senador Ivo Cassol. Ele tem um compromisso com o povo do estado de Rondônia, porque uma vez que ele, como ministro, trabalhou muito para que pudesse melhorar a BR-364, e ele também lutou para que pudesse concluir a 319, recuperar de ponta a ponta um trecho no meio que ficou impedido até hoje. Parabéns ao senador Alfredo Nascimento, que naquela época atendeu o nosso pedido da bancada federal. Não atendeu o pedido só do Ivo Cassol, não, porque eu podia vir aqui também fazer um discurso demagogo. Eu podia vir aqui fazer um discurso mentiroso. Não. Foi nós, a bancada federal, a bancada do meu estado, a bancada de Rondônia, 3 senadores e 8 deputados federais. Nós tivemos integrados junto aqui. Nós não podemos, senador. É tão feio. É tão ruim. Tão ruim. Porque nesses 8 anos eu trabalhei, senador, nesses 2 anos trabalhei integrado ajudando Rondônia. Fiz o contrário do que fizeram comigo no passado. Quando eu era governador nessa casa, tinha 3 senadores e os 3 senadores jogavam contra mim. Chegaram no Supremo Tribunal de Justiça, pediam minha cassação, meu afastamento, na época. Foi lá 8 deputados federais, os 8 também tentaram me tirar do mandato de governador. Tinha 24 deputados estaduais, 21 deputado estadual também estava envolvido e também estava enrolado junto, querendo me tirar do mandato. Com o exemplo de vida que eu vivi e o que eu passei como governador, eu jamais quero e quis, mesmo para o meu adversário, que é o governador que está lá, o Confúcio Moura. Se hoje o estado não vai bem, é problema dele, porque é incompetente, não tira o pé do chão e não sabe administrar e não tem pulso. Porque o estado nós entregamos para ele redondo. Agora, ao mesmo tempo, em nenhum momento eu atrapalhei ele em nada aqui do que pudesse fazer. A exemplo aqui, ó. Semana passada, retrasada, o governo de Rondônia, a bancada, alguns parlamentares, vieram no Supremo Tribunal Federal falar com o ministro, onde tentavam a conciliação da revisão da dívida do Banco Beirão. A dívida do Banco Beirão, senhor presidente, infelizmente foi má gestão do governo federal, no RAET, na época, na gestão do PMDB do meu estado, que de 48 milhões de reais, deram um prejuízo de 548 milhões de reais. Eu, governador Ivo Cassol, está aqui meu amigo, parceiro, Carlos Magno, deputado federal, foi meu secretário-chefe da Casa Civil, prefeito de Ouro Preto, secretário de Agricultura do estado. Nós entramos em 2003 na Justiça. Esta casa aqui no Senado aprovou uma resolução, não para perdoar a dívida de Rondônia, não. Aprovou, sabe o quê, senhor presidente? A revisão da dívida do Beirão. E essa revisão, os técnicos, juntamente do Tribunal de Contas, com o Supremo Tribunal Federal, apurou que o estado de Rondônia tem direito a um desconto de mais de 1 bilhão de reais. Esses mesmos da BR-364 aqui, foram aqui no Ministério, nem sequer mandaram o convite para nós. E se facilitar amanhã, eles vão dizer que também é o pai da criança, ou a mãe da criança. Eu não quero ser o pai, não quero ser a mãe, não quero ser o padrasto nem a madrasta. Eu simplesmente continuo trabalhando pelo povo do meu estado. Independente de alguns políticos querer levar o mérito de toda essa situação. Mas quem entrou na justiça, quem entrou aqui no Senado para poder rever a dívida, foi na época o governador Ivo Cassol. E hoje, se Deus quiser, nós vamos economizar 1 bilhão de reais. Agora, o que estão fazendo, sim, é o governo que está lá, junto com o vice, junto, é endividando o estado de Rondônia mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Mas, além disso tudo, até com o recurso federal que nós estamos trabalhando, liberando junto, alguém querer levar o nome e o mérito sozinho, infelizmente, é degradante, é humilhante, não para mim, porque eu tenho boca, eu falo, uso a tribuna, quando está errado não concordo, tenho meio de comunicação, mas sou autêntico e verdadeiro, porque ao mesmo tempo, infelizmente, é mentira ter perna curta. Aqui mesmo diz, em 2010, no orçamento de 2010, repetido pela terceira vez, foi colocada uma emenda e não foi empenhada, não foi liberada, é porque naquele ano de 2010 o pessoal estava sem moral para liberar esse dinheiro. Só foi liberado em 2011, porque também estava junto com o parceiro, o senador e ex-governador Ivo Cassol. Trabalhamos juntos, independente e compartidária, porque carne de pescoço no cego sem vergonha tem tudo quanto é partido. Mas também tem gente boa em tudo quanto é partido. e são as pessoas de bem, é que eu trabalho e vou continuar trabalhando integrado por Rondônia, integrado pela Amazônia, integrado pelo Brasil. Agradeço a oportunidade, senhor presidente. Desculpa a verdadeira exposição, mas infelizmente nós, como políticos que trabalhamos unido e integrado, nós não buscamos louros, mas simplesmente o que a gente busca, não dos nossos eleitores, porque os nossos eleitores nos elegeram para trabalhar, mas dos nossos colegas, o reconhecimento que quando é trabalhado em grupo, o fortalecimento, as ações e o resultado são sempre maiores. Quando um puxa para um lado, outro puxa para o outro, infelizmente quem perde é a população de Rondônia. Não é por causa disso, por causa que está aqui, que liberaram o viaduto de Paraná, porque fizeram isso, fizeram aquilo, eu vou trabalhar contra. Não, vou continuar trabalhando, vou continuar defendendo. Da mesma maneira, vou continuar defendendo, igual defendi uma emenda para o aeroporto de Paraná. Não dá para demitir uma cidade igual a Paraná, está com o aeroporto, da maneira que está hoje a pista. A qualquer momento a ANAC pode interditar. E aí é prejuízo para o coração do estado de Rondônia. Já era para ter sido feito lá atrás. Não foi feito. Ao mesmo tempo, está lá uma emenda de bancada para o exército se implantar dentro da região do Ji-Paraná. Como também tem uma emenda de bancada para poder atender o município do Ji-Paraná. É um trabalho, senhor presidente, integrado de todos nós da bancada junto. De todo mundo. Lá tem o PT, tem o PMDB, tem o PDT. Lá tem o PTB, mas nós temos um compromisso mútuo de trabalharmos para o nosso estado, levando recurso para lá e, ao mesmo tempo, tendo a humildade de divulgar o trabalho integrado dos seus colegas, ou seja, deputado federal, ou seja, senadores. Portanto, agradeço o carinho especial, a população do meu estado fica meu abraço. Obrigado pelo carinho, vocês me conhecem, vocês sabem que eu não aguento. Eu não aguento quando o pessoal, se tivesse sido empenhado esse dinheiro em 2010 e ficava quieto, mas foi feito em 2011. E o que tem de 2011 para cá, que vai para o estado de Rondônia, que é do governo federal, igual a transposição, eu também faço parte disso. Eu também ajudei. Eu fui parceiro. Eu não atrapalhei. É só isso que eu quero aqui deixar claro. Agradecer esse carinho especial. Até numa próxima oportunidade, se Deus permitir. Obrigado.